Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson, e hoje vamos falar sobre o Friday Night SmackDown. Tal como aconteceu no Raw, este episódio foi focado no World Championship Tournament, em que a sua final vai ter lugar no Night of Champions na Arábia Saudita no final do mês. E o esquema foi exatamente igual ao do Monday Night Raw. No Monday Night Raw tivemos dois Triple Threat Matches, em que o vencedor de cada um iria se enfrentar no final do show, e aí iríamos descobrir quem iria da parte do Raw ao Night of Champions, à final pelo título mundial. Descobrimos que na final foi Finn Balor contra Seth Rollins, e Seth Rollins venceu. Aqui no SmackDown, o esquema foi exatamente igual. Começamos com dois Triple Threats e depois, no final do show, tivemos a final. Também tivemos o regresso da Bloodline com o Tribal Chief Roman Reigns. Tivemos um combate pelo título, pelos títulos tag team femininos e muito, muito mais. É por isso que eu vou agora acabar com esta introdução. Vou-me calar e vamos falar, mas é do que interessa. Vamos falar do que nós gostamos. Vamos falar de wrestling. E começamos este SmackDown com um desses Triple Threats. E ouçam só os nomes. Edge, Rey Mysterio e AJ Styles. Legend after legend after legend. E digo já, o que eu esperava aconteceu. As minhas expectativas foram cumpridas. Mal este combate foi anunciado, eu pensei, este vai ser o combate da noite, no matter what. E foi mesmo. Foi mesmo. Começamos logo com o banger of the show. Claramente. E a verdade é que foi assim, taco a taco para mim. Por muito que eu já estivesse a esperar, mas ao ver os outros combates, foi taco a taco. Mas ultimately, eu escolhi este Triple Threat. Quando acontece isto, vocês já sabem, quando acontece isto ser o melhor combate da noite decidido pelo Stinson, ou até quando está cá o Salvador, nós não falamos sobre ele porque achamos que não lhe vamos fazer justiça ao quão bom foi. Portanto, eu vou só dizer como é que terminou o combate. O combate terminou com um Styles Clash para a vitória de AJ Styles. É verdade, AJ Styles vai à final do torneio pela parte do SmackDown, pelo menos. E como eu acho que este combate vai valer a pena ver por muitos, muitos anos. Não só pelos envolvidos, pela história de cada um, pelo facto de a rivalidade de Edge com AJ Styles no ano passado, a rivalidade de Edge com Rey Mysterio, principalmente em 2010, no SmackDown pelo título mundial, também os combates entre AJ Styles e Rey Mysterio e a carreira de cada um compensou muito. É uma coisa fenomenal, fenomenal mesmo. Acho que este combate, acho que não só cumpriu as minhas expectativas, mas cumpriu as expectativas de toda a gente. Acho eu, né? Fizeram coisas que eu nunca pensei que seriam possíveis, sinceramente. Mas sim, AJ Styles venceu. Na minha opinião foi a escolha correta, por assim dizer. Era a escolha mais lógica, sabendo quem ganhou do outro lado. Porque, sei lá, havia também a história de Edge, porque Edge até colocou ontem um vídeo nas redes sociais a dizer que A sua carreira está quase a acabar. E uma das melhores formas de acabar era se tornando campeão mundial. Título que ele em 2011 teve de dar relinquish por causa da sua lesão no pescoço e o facto de ter acabado ter sido forçado a terminar a sua carreira na altura. E então toda a gente, ok, se calhar esta é a melhor forma de terminar a história. Edge, Seth Rollins ganha, Edge ganha e depois Edge disse que ganhava o título e depois quando perdesse aí terminava a sua carreira. Não foi esse o caso, Edge só ganhou o combate e vamos ver como é que vai ser o final de história de Edge. Eu gostava muito de ver Edge campeão mundial uma vez antes de ele terminar a carreira, mas nunca se sabe, ainda por cima estando Edge no SmackDown e este título ser exclusivo para o Monday Night Raw. De seguida tivemos a segunda Triple Threat neste torneio. Foi então Sheamus, Austin Theory, o campeão dos Estados Unidos, e Bobby Lashley. Vamos então falar um bocadinho sobre esse combate. Tivemos primeiro ali aqueles primeiros 10 murros de Sheamus ao adversário quando ele os põe na parte de fora da corda. Depois tivemos um dropkick de Theory que acertou em toda a gente, acertou nos dois lutadores. Depois um blockbuster também de Austin Theory, um backbreaker de Sheamus, depois um white noise vindo da segunda corda, ele saltou da segunda corda e aplicou o white noise com Theory já nas suas costas. Depois um spear de Lashley e já na parte final do combate. Aqui viu-se que Lashley aprendeu com o que aconteceu no Backlash. Porquê? Porque bro kick de Sheamus em Austin Theory e Lashley fez exatamente a mesma coisa que Theory lhe fez no Backlash após ele ter aplicado o spear em Bronson Reed. Austin Theory pegou em Bobby Lashley, atirou para fora do ringue e aproveitou o spear, o dano feito pelo spear, para conseguir o pin em Bronson Reed e assim reter o seu título dos Estados Unidos. E aqui Bobby Lashley fez exatamente a mesma coisa, mas a Sheamus tirou o Theory do ringue, tirou Sheamus do ringue e conseguiu o pin em Austin Theory e assim garantindo o seu lugar na final contra AJ Styles no final do SmackDown de hoje. Depois tivemos ali um segmento de Adam Pearce e Grayson Waller, em que falaram os dois sobre a ideia dada por Waller em que o vencedor entre AJ Styles e Bobby Lashley será o convidado no talk show dele na próxima semana, o Grayson Waller Effect. Em relação ao vencedor do Triple Threat, deste segundo Triple Threat, acho que fez todo sentido, porque primeiro não poderia ser Austin Theory, muito por ele ser o campeão dos Estados Unidos, e depois Sheamus. Gostava que tivesse sido Sheamus, por um lado, gostava. Porquê? Porque assim dava-lhe ali até aquela justificação de ok, ganho o título mundial. Os Brawling Brutes vêm comigo para o Raw, porque já foi dito e explicado pela WWE que o vencedor do torneio, se for uma superstar do SmackDown, vai ser trocada ou draftada para o Raw. O que poderá acontecer se, imagina, poderá ser uma oportunidade de colocar Cody Rhodes no SmackDown, mais próximo do objetivo, mais próximo de terminar a história, mais próximo de dar aquele dethrone a Roman Reigns. Por isso, e depois em relação a Sheamus, ganhava o título mundial, ia para o Raw e once he lost o título mundial no Raw, poderia ir atrás do título intercontinental que agora está com Gunther, ainda com Gunther, e agora está no Monday Night Raw. Mas no fim e ao cabo, Bobby Lashley ganhando este combate, acho que fez sentido. Acho que fez sentido. Vamos ver se Bobby Lashley vai enfrentar o Seth Rollins ou será mesmo AJ Styles. Depois tivemos o combate entre Baron Corbin e Cameron Grimes. Este desafio foi feito a semana passada no SmackDown, após a estreia de Cameron Grimes, após ter sido draftado para o SmackDown do NXT, que foi combinado este combate, e este combate durou segundos. Cameron Grimes conseguiu a vitória com um cave-in logo no início do combate. Para a história faz sentido. Para a história faz todo sentido. Eu não sei se vai haver mais, acredito que sim, porque Baron Corbin é Baron Corbin e vai-se cribingar, mas acho que fez todo sentido a maneira como foi feito este primeiro combate. Acredito que irá haver um combate no United Champions ou nos próximos SmackDowns. Acho que vai ser uma boa rivalidade de início para Cameron Grimes, e Corbin é sempre aquele reliable wrestler que todos nós gostamos. Eu acho que, do que toda a gente já leu, ele é um dos safest wrestlers na WWE. E também, como é que eu hei de explicar? Ele sempre foi aquela excelente primeira rivalidade. Não é de igual. E eu acho que mais uma vez vai cumprir vai conseguir pôr over Cameron Grimes. Depois, lá está, tivemos aquele esperado regresso de Roman Reigns ao SmackDown, ele que já não aparecia desde WrestleMania, acho eu, pelo menos ao SmackDown. Tivemos então esse regresso. Começa por falar que só existe uma família verdadeira na WWE, e que essa família foi main event das duas noites da WrestleMania, falando então da Bloodline, dele e dos The Usos, e que no Backlash só Solo Sikoa é que cumpriu o dever, mesmo não estando Roman Reigns. Falou que Kevin Owens e Sami Zayn não são o problema da Bloodline, mas sim os Usos. Falou de o facto de eles terem avergonhado a ele e à família ao perder o main event da WrestleMania e ao perder os títulos de tag team para Kevin Owens e Sami Zayn. E depois também no SmackDown, de há duas semanas, terem perdido o rematch da WrestleMania e perdendo a chance de reconquistar os títulos para a Bloodline. Roman Reigns quer que eles peçam desculpa à sua família, a ele e a toda a Bloodline. Como é, Jimmy está a achar muita piada aquilo, está a achar que aquilo não é sério por parte de Roman Reigns, o que faz Roman Reigns ficar um pouco chateado, e empurrou Jimmy por isso. E depois houve ali um momento em que eu achei mesmo que Jimmy pudesse chatear um bocado, porque Jimmy perdeu ali o sorriso, Jimmy perdeu completamente o sorriso, e depois e parecia que ia atacar Roman Reigns, mas tal não aconteceu, porque Jey Uso evitou que algo pior acontecesse por parte de Jimmy Uso. Evitou que isso acontecesse e pediu desculpa pelos dois. Pediu desculpa ao Roman Reigns pelos dois. E pediu também uma oportunidade, mais uma oportunidade para conseguirem trazer os títulos tag team de volta. Pediu, ok, na próxima nós iremos ganhar, nós vamos trazer os títulos para a Bloodline, confia em nós, confia em nós. E aí é que entrou Roman Reigns e Paul Heyman, porque Roman Reigns disse, sim, os títulos vão voltar à Bloodline, sem sombra de dúvidas. Wise Man, fala. E Paul Heyman disse que conseguiu um combate pelos títulos tag team para a Bloodline, no United Champions na Arábia Saudita. Mas não é os The Usos. É Roman Reigns e Solo Sikoa. Eu só vou dizer isto uma vez. Hoje, a única forma deste combate fazer sentido é se Jimmy e Jay custarem o combate a Roman Reigns e a Solo Sikoa no United Champions e começar a divisão séria na Bloodline, e aí começar talvez a feud entre Jey Uso e Roman Reigns, talvez pelos títulos, mas se Solo Sikoa e Roman Reigns ganharem os títulos Tag Team, aí na minha opinião, eu acho que aí tipo foram ultrapassados, serão ultrapassados quaisquer limites do que a WWE poderá fazer a seguir. Não faz sentido nenhum este combate sem ser por aquele possível final de Jay e Jimmy custarem os títulos a Solo Sikoa e a Roman Reigns no Night of Champions. Qualquer outro final que seja a vitória de Roman Reigns e de Solo Sikoa, para mim não faz sentido absolutamente nenhum. E aqui há razões para Jimmy e Jay custarem o combate aos primos, ao irmão e ao primo, porque são eles a tag team, são eles uma das melhores tag teams do mundo. Eles tiveram os títulos durante ano e meio, salvo erro. São os longest reigning champs. E agora? Porque correu mal duas vezes. O Roman Reigns se tirar o privilégio de tag team a eles. Eu acho que há muita razão. Essa é a razão para começar mesmo a separação da Bloodline. Começar mesmo a separação da Bloodline. Acho que faz todo sentido para Jimmy e Jay custarem os títulos a Roman e Solo. Mas, como eu disse, para terminar esta parte do segmento, se qualquer outro resultado acontecer e que se for a vitória de Roman e Solo, para mim a história da Bloodline estraga um bocado. Estraga-se um bocado. Depois tivemos uma entrevista às Damage Control antes do combate entre Dakota Kai e Bayley contra Liv Morgan e Raquel Rodriguez pelos títulos Tag Team femininos. Bayley diz que a culpa foi dela no Backlash ao custar sem querer o combate a Io Sky pelo título feminino do Raw contra Bianca Belair. E diz que hoje vai compensar as Damage Control ao ganhar os títulos com o Dakota Kai. Depois tivemos ali um pequeno segmento em que os The Usos estão no backstage chateados e os Latino World Order estão a rir-se deles. e já sabemos que vamos ter combate entre Jimmy e Jay contra Santos Escobar e Rey Mysterio na próxima semana no SmackDown. Depois tivemos então esse combate. Tivemos o Women's Tag Team Championship Match. Liv Morgan e Raquel, as campeãs, a defenderem os títulos contra Bayley e Dakota Kai. Vou-vos falar então um bocadinho sobre esse combate. Começamos então ali com um Fallaway Slam de Raquel. Depois um Double Choke Slam de Raquel também. Depois um dropkick de Dakota Kai enquanto ela estava nas cordas, à espera do pin. E também depois o double team das Damage Control. E depois, já na parte final de combate, Bayley pediu para Io Sky ir buscar os títulos, mas houve ali uma pequena confusão. Depois Liv Morgan aproveitou e aplicou o roll-up para conseguir a vitória neste combate e conseguir reter os títulos para si e a sua colega Raquel e assim mantêm-se campeãs femininas de tag team. O que é que acontece aqui? Aqui acontece que as Damage Control estão quase, eu acho que estão quase naquele breaking point, sinceramente. É mais que óbvio, é mais que óbvio o breaking point. Mas é mais entre Io Sky e Dakota e Bayley. Bayley já não ficou muito contente na altura quando Io Sky queria que em vez de Bayley fosse ela a lutar pelo título feminino do Raw ou a tentar ter uma oportunidade pelo título feminino do Raw. Depois Io Sky não ficou muito contente por Bayley ter tentado ajudar no Backlash e assim custando a sua oportunidade de se tornar campeã feminina do Raw. E agora, no SmackDown ontem, isto que aconteceu e pá, estragou um bocado as chances das Damage Control serem campeãs de Tag Team outra vez. Por isso eu acho que ali entre Io Sky e Bayley as coisas não estão muito famosas. A questão é que, em que ponto é que a história vai avançar? Será que vamos ter aqui um face turn de Io? Porque eu acho que se alguém vai ter o face turn, vai ser Io Sky. E Bayley vai continuar como heel. Mas depois a questão é: o que é que Dakota Kai faz? Porque aqui Dakota Kai está no meio disto tudo. Eu sinto que ela está no meio disto tudo. E o que é que ela faz? Heel turn e depois ela e Bayley vão estar as duas juntas na sua cena e vão ter a rivalidade com Io Sky. Ou será que Dakota Kai vai fazer aquele face turn e vai ficar do lado de Io Sky? Há muito, muito. E também há aquela hipótese de as Damage Control se resolverem e continuarem a tentar dominar o SmackDown desta feita. Mas eu acho que há aqui muita, muita história para dar. Há aqui muito pano para mangas, como se costuma dizer em Portugal. Por isso, é só esperar para ver. É como eu costumo dizer, como eu e o Salvador costumamos dizer. É só esperar para ver. Depois tivemos um segmento entre os Brawling Brutes, a começar, Pete Dunne e Ridge Holland a começarem com Sheamus, sobre ele ter perdido o Triple Threat e que vai recuperar e que para a semana estão de volta, isso aqui é, para irem descontrair um bocado agora depois do SmackDown. E aparecem os Pretty Deadly a insultar os Brawling Brutes. E no final, Sheamus diz até Pretty Deadly. Vamos descobrir isso então. E na próxima semana vamos ter também um tag team match entre os Brawling Brutes e os Pretty Deadly. Depois iríamos ter a Bianca Belair's Championship Celebration. Iríamos ter. Iríamos ter. Isto porquê? Porque Bianca Belair ainda está a fazer a sua entrada e é interrompida por Oscar. Oscar aparece no ringue, estende a mão a Bianca Belair e parece que vai mostrar aquele sportsmanship, relembrando que na WrestleMania Bianca Belair derrotou Oscar pelo título feminino do Raw e parecia que Oscar queria dar os parabéns por essa vitória e dar também o seu sportsmanship, mas não, Oscar. Com um mist na face de Bianca Belair. É o início de uma rivalidade que eu quero ver mais. Heel Oscar. Aliás, Oscar para mim consegue fazer qualquer papel. Eu adoro Oscar. É uma das minhas lutadoras favoritas. E para mim ela consegue fazer qualquer papel. Mas prefiro. Prefiro. É uma diferença muito, muito curta. Mas prefiro Oscar como heel. E aqui vamos ver essa rivalidade e eu acho que vai ser absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. Mesmo. E por falar em fenomenal, tivemos essa final da parte do torneio do SmackDown, AJ Styles e Bobby Lashley. Vou falar um bocadinho então sobre esse combate. Começamos ali então com o Hurt Lock de Bobby Lashley. Depois um kick de Styles fora do ring. Depois tivemos ali um power slam do Lashley. E já na parte final do combate, um phenomenal forearm para a vitória de AJ Styles. E assim ficamos a saber que no United Champions, World Heavyweight Championship, Seth Rollins, AJ Styles, who is going to win? E eu vou-vos ser muito sincero, este sempre foi um dos meus dream matches. Aconteceu a primeira vez no Money in the Bank 2019. E foi um excelente combate, pois já aconteceu algumas vezes, principalmente no Monday Night Raw. Mas acho que já não vemos esse combate desde, se não estou em erro, atenção que se não estou em erro, se não foi em 2021, foi antes da pandemia. Por isso vai ser, acho que vai ser um combate espetacular para se ter como final do torneio pelo título mundial. Espero que seja o melhor combate da noite. Espero que eles estejam, que eles tenham 20, 30 minutos para conseguir ter o melhor combate da noite. E acho mesmo que o meu feeling diz-me que vai ser mesmo Seth Rollins a sair do United Champions campeão mundial. É o que faz mais sentido. É o que faz mais sentido. Porque imaginem. Todo o OC vai para o Raw agora. Todo o OC vai para. Não vão separar os OC. Por favor, não separem os. Eu não tenho nada contra AJ Styles campeão mundial. Não tenho. Adoro AJ Styles, é um dos meus top 3 favoritos. Mas. Não vão separar os OC. Por isso, não faz sentido nesse aspecto. Não faz sentido a vitória de AJ Styles no United Champions. Por isso, acho mesmo que será Seth Rollins. Para nós, neste Stinson's Recap of the Wrestling World, é tudo. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, e, como sempre, não se esqueçam, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Pipe Bombers 1.